Olá, sejam bem-vindos ao Filmes em Série, podcast das sextas-feiras do Espalha Factos. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
E eu sou o João Malheiro, finalmente aqui reunidos de volta, como é suposto, o yin e o yang.
Juntos, together. Nem é juntos, é mesmo together.
Sim.
Olha, esta semana tenho-te a dizer que estou atacado, não pelo nosso amigo Covid, mas por aquela mudança de estação, começa a vir a chuva, começa a vir um bocadinho mais frio, e o que é que o Tiago fica? Constipadíssimo, pois, em estado resfriado, todo... coisa.
Exatamente. Não, olha, sabes, eu fiquei exatamente igual na semana passada, senti os efeitos mais cedo, basicamente.
Eu já vim tarde à festa, mas podia não vir.
E eu não sei se és o tipo de pessoa, mas eu sou o tipo de pessoa que quando acorda todo descoberto, então se há mudanças de temperatura... E eu acordo descoberto no dia seguinte, uma lástima.
Estás feito. Eu, por acaso, não. Eu acordo... Por acaso, isso não me acontece. Eu mesmo, mas de alguma maneira, durante o sono, não tiro os meus cobertores de cima. Aliás, porque eu sou uma pessoa que se cobre imenso. Tipo, não cubro a cara toda nem nada, mas eu cubro-me imenso porque gosto de estar assim quentinho a dormir. No verão não, mas acho que dá para perceber a ideia.
Pronto, é um desafio aguentar estas mudanças de temperatura e alergias e pó e aparentemente em Lisboa há moscas
e
pronto, assim. está complicado, mas muita força aos nossos ouvintes também possam estar a apanhar com estes resfriados.
Esses resfriados, agora. Né? Ah, é assim.
E pronto, no episódio de hoje vamos assinalar o Halloween. Com o fim de semana aí à porta, vamos dar recomendações de filmes que podem ver nas vésperas da noite mais assustadora do ano. É, e também para estarem a recuperar aí com um chocolatezinho quente, com uma mantinha.
Se tiverem assim com estes resfriados. Olhem, eu assumo já aqui que neste episódio, sendo duas coisas, estando no estado em que estou, assim meio grogue, dois, não sendo especialista deste tipo de produções audiovisuais, vou ser aqui o alegre sidekick, o perguntador deste episódio. Fica já aqui.
Questionador. Sabe que este aqui é tipo o zombie do podcast para entrar no tema.
Sim, pode ser. acho que podemos aqui entrar no mood e serei o zombie deste episódio.
Tiago, mas o que é que os ouvintes têm que fazer sem... qual é que é o manual de sobrevivência?
É verdade, não sejam zombies, não sejam personagens secundários nesta nossa produção, sejam protagonistas. E só vocês querem estar a par todos os episódios que nós temos aqui neste feed podcast dos Espalha Factos. Temos muitas coisas boas todas as semanas. Se é a primeira vez que estão cá, olá, bem-vindos. Se não, parabéns por estarem por cá, I guess. Mas se querem acompanhar os episódios do Filmes em Série, e não só, temos também às segundas-feiras o Deu no Comando, sobre televisão portuguesa, e às terças o Big Brother Tripla Ameaça sobre, lá está, o Big Brother. Basta subscreverem o nosso feed nas plataformas podcasts e também, claro, deixar as vossas reviews, os vossos likezinhos, as vossas opiniões, gostamos sempre de vos ouvir. Portanto, já sabem, nas plataformas é só chegar lá e deixar as vossas estrelinhas.
E antes de falarmos do Halloween, vamos falar do que estivemos a ver esta semana. Acho que podemos divulgar que fomos ver Don't Worry Darling.
Oficialmente, podemos divulgar ao mundo.
Exato.
Nós na altura podemos do episódio confirmar. Fizemos um episódio aqui um bocadinho mais logo de rescaldo da estreia, ainda não tinha sido possível ver aqui o filme, por isso é que tivemos convidados especialistas que efetivamente viram. Mas o que é que tu tens a dizer? Nós já comentamos pessoalmente, mas é assim, eu digo já aqui que não é assim aquela coisa toda terrível que algumas pessoas estavam a querer fazer parecer. Não é excelente, mas não é nada do outro mundo em termos de mau, como estavam para aí a dizer nas internets, eu achei.
Sim. Como nós concluímos, no fundo, acho que o drama toda à volta ficou a prejudicar a
ideia. Ofuscar, digamos.
Sim. E deu preconceito para o filme, ou seja, as pessoas entraram no filme, tu disseste isso no final, à procura de tudo.
O que estivesse errado.
Tudo, sim, ou seja, tudo o que estivesse estranho ali.
Eu sinto que agora, também como já tinha passado algum tempo desse drama todo, e depois como já tinha, sei lá, não estou a dizer que sou especial, mas já tinha concluído um bocado isso de que não ia ver o filme com esse pensamento de estar à espera, já ia consciente um bocado para essa, para essa situação, digamos assim, pronto.
Sim. O filme é de facto muito bizarro e estranho e é tipo um Ryan Murphy
meets Black Mirror meets não sei o quê.
Exato. E pronto, e portanto é um filme meio se calhar cheesy, mas é um filme divertido. Portanto,
eu achei super entertaining. Eu acho que, pelo menos, eu não. Assim, se o filme queria ser uma coisa super subversiva, Truman Show, não sei o quê, isso aí já não sei. Mas.
Exato.
Pronto, pelo menos para mim foi. Entreteve-me o suficiente, fiquei investido o suficiente. Houve alturas em que realmente estava atento ao que estava a acontecer e estava tipo, uau, ok, isto até está engraçado. Pá, pronto, é aquela coisa que uma pessoa não sai da sala, sei lá, mind blown, tipo, que acabei de ver, Malheiro, isto é controverso para ti, mas que, tipo, que acabei de ver um episódio de Dark da Netflix, uma cena assim.
Sim.
Olha, já agora fica aqui já dito que vai haver uma nova série dos criadores de Dark, por isso havemos de comentar aqui neste podcast.
Nós havemos de comentar, até então eu próprio estou curioso para ver o que é que vai sair.
Tem um ator português, by the way.
O Spoilerfactos também está a fazer os seus contactos para tentar falar com esse ator português.
Vamos ver se é possível.
Se tiverem um contacto desse ator português.
Ator português de 1899, se tiveres a ouvir.
Por favor.
Fala connosco.
Mas pronto, olha, valeu a pena overall o preço do bilhete, sinceramente.
Eu acho
não
que sim.
Sei de lá.
Comer umas pipocazinhas.
As pipocazinhas, principalmente, ajudam sempre tudo.
É verdade.
Não vinham com o dressing da salada lá da Olivia Wilde, atenção. Nós não fomos influenciados de todo.
Será que não?
Será que não? Será que é esse o segredo das pipocas da Nós?
É que tem. São feitas pela Olivia Wilde.
São feitas pela Olivia Wilde. Sim. Pelo secret dressing dela. Bom. Vamos então antecipar o Halloween. Vamos falar de alguns filmes de terror que marcaram o ano e também os nossos favoritos. No fundo, assim, uma mistura de recomendações com os principais destaques de 2022. Para isso, recebemos o Filipe Afonso, redator do Espalha Factos. Olá, Filipe.
Olá, obrigado por me terem.
Obrigado a nós por teres aceito o convite. E para começar assim por uma pergunta, acho que até para ti, Tiago, se calhar podes responder a esta, porque acho que pelo menos vimos sempre um a nossa vida toda antes de dizermos
okay.
que
não gostamos. Eu estava a pensar, mas acho que sim. Ok.
Sim. Podes não ter acabado, uma pessoa pode simplesmente ter fugido, não é? Mas perguntava-te a ti primeiro, Filipe, qual é que foi assim, o primeiro filme de terror que tens memória de ver? Assim, o primeiro que te marcou?
Eu sei exatamente que filme de terror é que eu vi, porque eu fui com 12 anos e foi uma escolha muito consciente, porque a minha irmã mais velha já tinha visto os filmes de terror típicos de adolescente e ela disse-me que eu nunca deveria ver, que é muito assustador. Então, eu à socapa arranjei uma cópia do Scream.
Ok.
E fiquei tipo muito assustado, oh meu Deus. E depois, tipo, olhando para trás, exagerei um bocado a minha reação. Mas foi esse o filme que eu vivamente lembro-me ser o primeiro de terror que vi.
Olha, não é nada mau o primeiro filme de terror a ver o Scream. Gostaste de ver o Scream?
Gostei. Eu é que estava a achar tudo muito mais assustador do que devia. Talvez para tipo. A compensar o facto de nunca tinha visto nada de terror e tentar fazer com que Scream.
E a mim, tinhas 12 anos, por isso acho que dá para desculpar aqui um bocado.
Sim, eu estava numa de. Ah, ele saltou, ou vou ter que saltar mais da cadeira do que é suposto, porque é tipo, é suposto ser assustador, não é? Tem que estar assustado.
Sim,
pronto.
Yeah. O Scream não precisa assim mais comédia, terror.
Sim, eu não estava à espera, fiquei um bocadinho desiludido, mas depois tipo, fingi, ah, é tipo. Isto é suposto ser comédia, mas é suposto eu estar assustado a rir-me. Ah.
Isso, ah, ok, diria... isto é suposto eu estar tipo mega assustado, portanto, oh meu Deus, que horror.
O Scream eu diria que mais valia fazer um pouco de trabalho de casa, ou seja, as pessoas têm que ver se calhar alguns filmes de terror antes de poderem ver o Scream.
Exato,
para entenderem coisa... todas as piadas, não é? Aquela coisa.
Mas a coisa fixe de ter visto Scream como um filme de terror é quando fui ver os clássicos, Scream tipo cresceu na minha mente, estás a ver? Evoluiu muito bem, porque em vez de ver o filme já com conhecimento... É um que eu tinha a memória gravada e fui crescendo. Então vê aqueles filmes infantis que vocês veem e têm piadas adultas e só muito tempo mais tarde é que percebem, quando vão rever é que percebem. Yeah, foi um bocado disso, mas versão de terror.
Exato. Okay. Pronto, muito bem. Já vou falar do Scream, mas do que saiu este ano um bocadinho mais à frente. Tiago, que filme de terror é que viste pela primeira vez?
O Scary Movie conta, não estou a gozar.
Olha, é a paródia do Scream, portanto
é uma paródia. É assim, o Scary Movie pode ser considerado terror por vários motivos. Terror por por quão mau.
Exato, a qualidade é um terror.
É um terror de assistir. Não, mas isso, pronto, isso é só. São assim as primeiras coisas que me lembro de ver nessas paródias. Mas o primeiro filme de terror, que também é péssimo, que eu nem sei muito bem até que ponto é que isto se pode considerar. Embora para o tipo de filme que é, até esteja mais ou menos bem feito. Primeiro, tudo que eu me lembro de ver na RTP1. Sei lá, não sei há quantos anos. Foi A Casa de Cera. Ridículo.
Ah, clássico. Mas aquele remake dos anos 2000.
Claro, com Paris Hilton, claro. Na própria. Yeah. Pá, lembro-me de ver esse... É que aquilo, tipo...
Tu tens a noção que eu se calhar vi... Porque eu também lembro-me de ver. Se calhar vimos a mesma transmissão do filme.
Provavelmente. Mas aquilo também dava várias vezes, eu acho. Mas eu lembro-me que um dia, à noite... E nem era assim tão tarde, por acaso. Devia ser pá, tipo 11 e tal. Devíamos ter para aí 13 anos, 12 anos, não sei.
É, mais ou menos.
14, se calhar já para aí. Vá à volta disso. E eu lembro-me de ficar a ver aquilo. E confesso que não fiquei assim muito assustado. Houve partes que eu fiquei um bocado impressionado. Que é quando aparece lá aquele homem... Já não me lembro muito bem do filme, para ser honesto, mas tipo aquele o homem todo, né, que se anda ali atrás das pessoas e tem a cara toda... Eu fiquei um bocado... ok. Mas... E as partes tipo, em que supostamente eles prendem as pessoas e matam-nas para se transformarem em bonecos. Ser, é um bocado creepy, mas foi só creepy e não extremamente assustador. Vou morrer, oh meu Deus. Pá, mas o filme é ridículo, mas honestamente, para o tipo de filme que é assim uma cena meio, sei lá, teen horror movie, até tá fixezinho.
É o chamado queer essential filme de terror dos anos 2000, não é?
É, sim. Ou seja, era aquela era, tipo, daquelas cenas meio teen, meio não sei o quê, que agora, sei lá, Riverdale e o caraças foram buscar influência, sei lá.
Yeah.
Mas sim, acho, ou seja, não foi assim uma coisa que me assustou muito, mas é a primeira cena que tenho memória. E depois, assim, se isto contar com filmes de terror, aqueles vídeos no YouTube que é fantasmas reais que aparecem não sei onde.
Ai, não, mas por favor, eu acho que muita gente assustou-se pela primeira vez a com ver esses vídeos. Exatamente.
Eu acho que isso assusta mais, ou assustava mais, do que qualquer filme de terror, porque, sei lá, pelo menos eu pessoalmente... Por mais que os filmes me assustem...
Não, é aquela cena que tu ficas ali à espera.
Porque é, tipo, e estás atento a um ponto qualquer que eles circundam.
Os teus amigos, tipo, vê este vídeo e tu...
Não, mas eu ia dizer, tipo, eu acho que me assustei mais na vida com vídeos desses, embora mesmo assim tenha sido QB, do que com certos filmes de terror. Porque apesar de eu não ser, lá está, não ver muitos filmes de terror, se as pessoas estão sempre aqueles dias em que vamos ver um filme de terror todos juntos, não sei o quê, com amigos. Pronto. E... Aí, apesar de ser assustador e tudo, pelo menos eu pessoalmente sinto que tenho uma... Há ali uma barreira, eu consigo... Ok, tipo, isto é um filme, isto é tudo feito, a não ser que diga inspirado em factos verídicos, aí já muda um bocado o caso de figura. Mas pronto, yeah. Basicamente acho que me assusto mais, já me assustei mais com vídeos de fantasmas reais, entre aspas.
E aquele puzzle, não é puzzle, aquele labirinto. O jogo do labirinto, que era basicamente... No fundo, se tu tocasses nas paredes ou até se chegasse até a certo ponto, que acho que aquilo era sempre automático, aparecia um berro da Samara.
É sempre essa.
Clássico.
Malheiro, tu, olhem, qual é a tua primeira memória?
Sim, olha, eu foi muito bem lembrado isso das cenas online. Também acho que foi das primeiras coisas assim que me marca a memória. Primeiro filme de terror mesmo que vi, eu acho que foi o Alien. Porque a minha mãe adora. O Alien e o design do Alien, e o Alien é talvez a criatura de terror mais bem concebida de sempre, por acaso. E então, como ela era grande fã, meteu-me a ver. Não, quando era mesmo puto, não acusem de negligência, mas quando tinha pai 10, 11 anos eu lembro-me de ter visto. Se contar, primeiro filme assim com monstros que vi, apesar de ser um monstro fofinho, é o King Kong.
Ah, ok.
E tenho memória de chorar quando era puto com o final do King Kong, portanto.
Mas isso não é bem terror, mas I get it.
Não é bem terror. Filmes de monstros, vá.
Filmes de monstros gigantes. Também conta.
Tem a sua característica. Já agora, sobre o House of Wax, se estiverem interessados em clássicos, o House of Wax é um remake de um filme de 1953 que é o melhor, com o icónico Vincent Price, que era um ator que marcou os filmes de terror dessa época. Que é um remake de um filme de 1933. Isto é um remake em cima de um remake.
Remake do remake. Até me admira ainda não terem pegado.
Nenhum deles nada a ver uns com os outros.
Admira-me, e posso estar errado a dizer isto, mas admira-me não terem pegado e feito uma nova versão, tipo assim, super campy. Se bem que o cinema hoje em dia já anda um bocado noutras vibes. Sinto que já não. Tipo, há, mas parece que já não há tanto espaço para fazer estas coisas assim mais. Esse tipo de filmes, e nós já falámos sobre isto noutras ocasiões.
Filmes torrançosos.
Sim, estes filmes bué cheesy, bué não sei o quê.
Isto era feito pela Warner Bros, o House of Wax 2005.
Pronto, mas era uma época muito, muito específica, I guess.
Yeah. Yeah. Era tudo grunge.
That's bem, oh my god.
Tinha tudo My Chemical Romance.
Portanto, House of Wax, melhor filme de terror jamais. Feito na história do planeta.
Isso também é outra coisa. Já não há tantos filmes de terror a dar na televisão portuguesa como antes.
Aliás, já não há tantos filmes a dar na televisão portuguesa, ponto. Mas é verdade. Verdade. Principalmente à noite, havia sempre... Sempre. Yeah. Por exemplo, eu lembro que isto deu... Devia ser um sábado ou uma sexta-feira, assim, uma coisa. Era tipo 11 da noite e já estava a dar.
Uhum. Pois... E tinha a icónica bolinha vermelha.
A bolinha vermelha. Mas já há muito tempo...
É pode verdade. Ser associada para coisas maiores de 18 a nível de nudez e não sei o quê. Mas eu sempre que via a bolinha vermelha, eu ficava assim, com medo.
Pois, porque tipo, podia ser uma cena de terror.
Ui, isto é bolinha vermelha, cuidado.
Mas é verdade, eu já não vejo a bolinha vermelha na televisão há muito tempo. E posso estar a perder... Aliás, o mais recente que vi, e que se calhar também pode ser considerado um filme de terror, era um programa que dava na TVI com o João Kleber há, tipo, há umas semanas... Que era lá dos casais que traem, não sei o quê.
Sim,
foi
sim,
o último, a coisa mais recente que eu me lembro de ver bolinha vermelha, e antes disso, tipo, já não me lembro de ver. Portanto, acho mesmo que a televisão. E acho que é pena ter perdido muito o hábito de dar assim estes filmes mais marados e mais, sei lá.
Yeah. Televisão portuguesa, ainda faltam 3 dias. Eu sei que vocês programam tudo com muita antecipação, mas.
Mas podem sempre se pôr puderem, uma bolinha.
Podem sempre pôr uma bolinha vermelha à meia-noite, porque não? No dia de Halloween, pelo menos. Bom, vamos falar de filmes de terror mais atuais.
Mais atuais, é isso que eu ia dizer, os clássicos à parte, mas falamos de coisas, e aí vocês já entram mais na especialidade do que eu, que é filmes, e neste caso começo por ti, Malheiro, que és assim tipo o The Watcher de filmes de terror. Diz-me...
O Gatekeeper.
O Gatekeeper dos filmes de terror. Diz-me, o que é que de melhor tens visto este ano, neste ramo?
Ora bem, portanto, eu acho que o ano... Este ano está muito bom a nível de filmes de terror.
Ok. Este ano também pode incluir ali 2021 para o final, vá, pronto.
Pois, olha, se formos...
Desde o Halloween, né, que essa época...
Se formos entrando por aí, eu imediatamente recomendava a toda a gente que ainda... Que possa não ter visto e que está este fim de semana com o tempo livre e que quer entrar na vibe, a Netflix tem a trilogia perfeita de terror divertido.
Ah, yeah.
E creepy, que é Fear Street. Já tem um aninho. Acho que vai haver uma trilogia de sequela feita daqui a um ano ou dois. Mas para quem ainda não viu, vale muito a pena ver a trilogia original assim, maratona durante a tarde toda.
É porque aquilo também é meio campy, não é? Pelo aquilo que eu.
É. Uhum. Sim. Aquilo são 3 filmes, passam-se em 3 anos diferentes. A plot é sempre a mesma, portanto tem uma ligação temporal.
Uhum.
E o primeiro filme é uma homenagem aos filmes de terror tipo Scream, precisamente, dos anos 90. O segundo é uma homenagem aos filmes de terror tipo Sexta-feira 13 e passa-se num campo de férias, portanto, mesmo naquela vibe. E o terceiro filme é, não é uma homenagem assim propriamente a nada, passa-se no século XIX e tem a ver com um assassino que ia atrás de bruxas e que no fundo ia atrás de mulheres, não era de bruxas. Portanto, há aqui... uma ligação temporal nestes 3 saltos entre 1996, 80 e tal e 1800 e tal. E pronto, é uma trilogia mesmo divertida. É feita meio tongue-in-cheek, a prestar homenagem a esses filmes todos, com bandas sonoras relacionadas com o tempo, tirando a do último filme em que é mais inventada, porque pronto, não é?
Pois.
E portanto, vale muito a pena, é muito divertido. E se ainda não viram no ano passado... Vejam este ano, vão passar uma boa tarde a ver esses 3 filmes. Depois, eu acho que o ano começou muito bem com o Scream 5,
uhum.
O quinto. Apesar de ser só Scream, mas é o quinto filme da saga. A saga Scream é muito especial porque é das poucas sagas que não descarrila à medida que vai evoluindo. Os 5 filmes têm todos uma coesão da história, têm todos os personagens principais icónicas com os atores que marcaram a saga inteira. E este quinto filme é um grande revival da saga.
Tu ias dizer um grand revival.
É verdade, às vezes o inglês salta antes de eu ir à palavra.
It comes out before.
Yeah. Mas vale muito a pena, é muito bom. E não sei se Filipe já viste os outros Scream, mas vale a pena ver todos. Acho que todos têm alguma coisa a dizer sobre terror e sobre a época em que são feitos. E não, este quinto, exatamente a mesma coisa.
Eu não sou mesmo um grande fã de Scream, porque eu fiquei, epá, já vi o primeiro,
agora vou ver todos.
Dos outros três. E depois, eu, quando estava a ver os três, ia ser o quarto, só que não tinha idade para ver no cinema, então tive que esperar pacientemente, que chegasse ao bar e fuga, que era a plataforma que usava.
Ups.
E vi o quinto na estreia, e apesar de eu não ter adorado o filme, a minha parte favorita da saga estava lá, que era fazer comentários atuais da cultura de cinema de terror, que assim torna-se numa cápsula que podes visitar antes, depois, e ver como é que a indústria estava virada. Por exemplo, 2011, apesar de na altura não ter sido muito bem recebido, representa muito bem aquela altura de remakes, de recriar as coisas, de passar o legado a novas personagens, só que não perceber bem o que é que o original tinha que o tornou bom.
Exato. E este novo é um pouco aquela cena de requel, que é fazer sequelas, mas com os atores originais, já todos velhotes e...
Como agora o Halloween, com
o terror elevado, que é essa expressão que existe para terror mais fancy.
O terror elevado.
Yeah. Elevated horror, é uma cena que divide muito a comunidade. Epá, a minha opinião sobre isso já agora é muito simples, tipo, terror é bom ou mau? Há terror mais intelectual, talvez, ou com mais ambições... de ter uma mensagem, and that's okay, e pronto.
Ah, sim, existem muitos tipos de filmes, e isso até é uma coisa que se pode...
filmes absurdos, that's okay.
Exato, então... é uma coisa que se pode agora aqui comentar brevemente, que é, isto é como em todos os géneros de cinema. Cinema, o que é que eu estou a falar? Sim, é terror elevado neste momento que eu estou a falar. Não, mas é como todos os géneros de cinema, tipo, há filmes mais... campy, mais engraçados, e terror mais tosco, e existem filmes muito mais... crafted e com um ambiente muito mais sinistro e muito mais, sei lá.
Don't worry, darling. Não é elevado, mas é divertido.
Exato. Eu acho mesmo que as pessoas, tipo, precisam de... Isto é regra geral, mas precisam de relaxar e apreciar. E, tipo, se não gostarem, that's okay. Yeah. Avancem só. Tipo, há mais coisas para ver. Pronto.
É tipo ver o Dark Knight e ver o Black Adam. O Black Adam provavelmente é super cheesy. Olha, já agora, sabias que o Black Adam é feito pelo mesmo realizador que fez o House of Wax?
Ai meu Deus, olha, isto está tudo ligado, repara.
Está tudo ligado. Mas é como ver o Black Adam e ser um filme assim meio cheesy também, mas é divertido.
E acho que também quem vai ver o Black Adam não está à espera que seja um Dark Knight. E quem vai ver um House of Wax não está à espera que seja um... Sei lá, agora não estou a lembrar de nenhum exemplo, mas uma cena elevated horror, não é? Então,
exato.
Pronto.
Exato. Mas pronto, eu sobre filmes de 2022, só para terminar e passar a bola mais ao Filipe, tenho de destacar dois. De toda a lista de grandes filmes de terror que saíram este ano, destaco dois. O melhor filme que eu vi este ano, na minha opinião, é o Nope, do Jordan Peele. Se bem que eu tenho que dar aqui o disclaimer que ainda tenho filmes de terror para ver e posso mudar de opinião entretanto. Mas até agora, o que eu vi e que adorei, fui ver ao cinema, foi o Nope, do Jordan Peele.
Ainda não vi,
eu amo o Jordan Peele, eu amo todos os três filmes dele, e eu acho que este é talvez o mais bem conseguido dele. O Get Out ainda é o mais icónico, por todas as razões de quando saiu, mas o Nope faz um take sobre o filme típico de invasão de aliens, muito, muito interessante, e é um filme com uma mensagem super atual num ano em que estivemos obcecados com Don't Worry Darling, em que estivemos obcecados com o julgamento do Johnny Depp, e num ano em que estamos todos assim meio a ficar sem cabeça, o Nope fala precisamente do que é que as pessoas fazem, o limite a que vão para fazer dinheiro com o espetáculo e fazer dinheiro, no fundo, a partir de qualquer coisa. Por isso, é uma mensagem atual. É um filme com efeitos especiais muito bem feitos e com uma cena final de ação inacreditável. É mesmo divertido o filme. Por isso, é a minha recomendação, acima de qualquer outra, para este ano. E o outro, que Eu sei que o Filipe já teve a oportunidade de ver a sequela, eu ainda só vi o primeiro, que saiu este ano também, que é o X, do Ty West, que é um throwback aos anos 70 e aos filmes de terror dessa época, e que faz um filme de terror que é ao mesmo tempo homenagem, ao mesmo tempo uma coisa muito original e muito moderna, e com uma mensagem também ela muito progressiva. E pronto, é um filme de slasher muito divertido. E eu sei, Filipe, que já viste o Pearl, que é a sequel.
Vi sim. Isto é muito estranho, porque eu acho que o X e o Pearl foram filmados ao mesmo tempo.
Foram. O Pearl foi filmado em segredo.
Em segredo, sim. E quando tu vês o filme e estás a pensar que isto é a prequel do X, ficas com uma expectativa, mas são filmes completamente distintos.
Uhum.
Que se a pessoa não soubesse que tinha relações com o X, era um filme indistinguível daquela vibe dos anos 70. Mas Pearl é basicamente um filme
porque onde Pearl é dos anos 30, não é? Mais ou menos. Ó.
Não, é 1918.
Ih, não mais. Ih, okay.
Sim, sim. Eles fazem para. Como é que é a palavra? Para.
Paralelos.
Paralelismos, sim, paralelos à pandemia da gripe espanhola. Okay. Tens pessoas com máscaras.
Oh meu Deus!
Sim, tens a mãe dela que é muito rígida a falar do vírus, para ela não apanhar nada, porque ela é a única que vai para a cidade buscar as coisas para eles comerem. É assim, é interessante como eu consigo fazer esse paralelismo. Mas é basicamente o filme da Mia Goth. Ela está ali, nunca vai ganhar um Oscar com este tipo de filme. Mas, e uma cena muito engraçada, que é um bocadinho spoiler, mas eu gostava de dizer que os créditos acabam com a Mia Goth a sorrir. Só que quando os créditos estão a dar, ela está a continuar a sorrir para a câmara, tipo sem parar, numa imagem fixa. Para aí 2 minutos de seguida ela está ali a sorrir constantemente para a câmara. E isso é talvez a coisa mais assustadora que vi o ano todo.
É tipo os créditos finais de Call Me By Your Name, só que em vez de estar a chorar, está a sorrir.
Oh meu Deus, é uma manobra de promoção ao Smile, como assim?
Smile, esse filme que eu tenho muito que ver e portanto não sei se é bom ou mau.
Opa, desculpa, mas esse filme, lá está, eu não sou nenhum especialista de filmes de terror, mas aquele no trailer, quando aparece aquela parte que está ela dentro do carro e está a outra fora, sim, e de repente a cabeça roda assim para baixo. É que mete tanta piada. Desculpa. É tão engraçado.
Eu quase que borrei quando vi o trailer disso, quando fui ver o Nope, precisamente.
É que eu vi pessoas a dizer isto é o trailer mais assustador. E tipo, pronto, é um bocado. Tem os seus momentos, mas essa parte eu simplesmente comecei a rir tanto, porque é tão. A cabeça faz assim.
É uma bola, quase, não é?
É tipo, parece um pau só que roda assim com uma cena.
Exato. Provavelmente foi assim que fizeram o efeito.
Ah, pá, sério.
O Pearl, falaste da Mia Goth e quero aqui destacar. A Mia Goth, que é uma das duas grandes Scream Queens da atualidade, a outra talvez a Jenna Ortega, que também está no X. A Mia Goth é a protagonista dos dois filmes. Ela faz duas personagens completamente diferentes nos dois filmes, não é?
É, porque ela. E também do que eu percebi no X, ela faz da vilã, só com imensa maquilhagem em cima.
Exatamente, exatamente. E o Pearl é uma origin story dessa vilã, só que.
Uhum.
Lá está, com muito menos idade em cima.
Não, e é tão estranho como é que isto faz parte do mesmo universo,
uhum,
e tem estilos tão diferentes, porque é um filme muito, muito calmo. É mais um bocado. Um drama com outra coisa. Mas depois no final, claro, tem que ser um slasher.
E qual é que
ter
tu achas,
a origem.
Qual é que tu achas dos dois que é o melhor? Ouvi muita gente a dizer que o Pearl ainda conseguia superar o X.
Epá, eu acho que o Pearl está mais focado na atuação, enquanto o X está mais focado em transmitir aquele clima dos anos 70. Por isso é muito difícil compará-los.
Uhum.
Acho que é mais fácil comparar a Orphan ao Pearl porque somos prequelas.
Ah,
e tanto coisas muito diferentes.
Sim.
Enquanto Pearl é um bocado mais sério e tenta tipo meio que explicar o porquê da vilã ser a vilã, a Orphan está ali só para entreter o pessoal que está viciado na atriz que fez de Orphan desde 2009.
Vamos, o Orphan tem muito que se diga. Antes disso, só queria dizer também que vai haver um terceiro filme,
uhum,
nesta saga, que é uma sequela ao X, que é o Maxine, que é com a personagem da Mia Goth do X.
Maxine com 3X.
Com 3X.
Para esclarecer.
Exatamente. Portanto, esse, acho que ainda sai este ano, talvez mais para o fim.
Não, não, só para o ano. Só cá para estou, o ano. Está agora em produção.
Ah, ok. Não, não o filmou em segredo, então.
Não, não, não. Este é muito público, é muito público.
É muito público.
E estou ansioso também por esse. Eu só queria dizer sobre o Orfa. Que é, isso também é com o Essential, o filme que dava na televisão portuguesa. O Orfa, o original. Eu lembro-me de ver na TV, eu nasci com algo assim do género. E fizeram este filme este ano que é... Opa, o filme original, feito em 2009, tinha uma criança a fazer de uma adulta com um síndrome que a fazia parecer uma criança. Mas era uma criança, era mesmo uma atriz, tinha pai 11, 12 Sim. anos. Agora, ela é uma adulta a fazer de criança.
A minha parte favorita é e ver fotos...
E é com efeitos especiais mesmo manhosos. Deixa-me.
Não, é que eles filmaram... eles filmaram o filme com todos os atores a contracenar com a atriz com plataformas. Então quando vês tipo as fotos deles a filmarem é hilariante, porque eles parecem tipo torres.
Ah, ok. Que é para depois dar... Para eles conseguirem vê-la como mais pequena.
Sim, sim, okay. É porque eu tenho que estar sempre a olhar para baixo para ela.
Até porque a foto promocional daquele filme, eu sei se calhar a coisa mais perturbadora do filme todo, eu nem o vi. Porque é tipo, está, sei lá, aqui no cinema aqui no Norte Shopping, tem tipo um ecrã gigantesco a passar as imagens dos filmes e não sei o quê. E quando tu vais a subir, estás a passar ao lado e está fixamente a miúda, ou neste caso a mulher a fazer de miúda, a olhar para ti com aquela cara bicuda e eu fico tipo, ok, enough.
Exato. Ai, mas ela ainda por cima, ela não... Se vocês olharem para o primeiro filme e olharem para ela neste filme, ela parece que envelheceu para aí 20 anos, apesar de ser...
Uma criança.
Uma prequela. É uma prequela.
eu sou defeito das prequelas. É que os atores estão sempre mais velhos do que deviam estar.
Exato.
É aquela coisa que as pessoas têm que assumir e pronto, não é? As pessoas envelhecem.
É muito mau. Mas pronto.
Mas eu gosto é como eles dedicaram-se à estupidez. Tipo, sim, é uma adulta a fazer de criança a fazer de adulta.
Yeah.
Ok. E depois Aceita. Quando tu sabes sobre o que é o filme realmente, epá, tipo, não podes como não te rir. Eu sei que morri, eu vi aquilo como uma comédia.
Uhum.
É camp,
Houve assim mais algum filme que ficou na tua cabeça deste ano?
Sim, o Bodies, 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 que passou no Motel X. E acho que não vai passar mais em Portugal, o que é uma pena. É um filme, eu não quero dizer que é tipo Scream, porque acho que desde que saiu o quinto filme em janeiro, que muita gente está a dizer que isto é o Scream deste género, mas é um filme muito consciente de si próprio, dos costumes que está a usar para filmes de terror, e para quem não viu, a reviravolta é um comentário gigante só de si, muito digno de Scream de anos 90, é mesmo muito, muito chocante que aquilo foi o que aconteceu e que é assim que não quer acabar. É tanto cómico, como trágico, como fascinante. E dá imensa vontade de ver o filme outra vez quando sabes o final, porque torna tudo mais hilariante em retrospectiva.
Ok. Bem, depois de passados em revista estes clássicos modernos, pelo menos para vocês, vamos aos clássicos dos clássicos, que em boa verdade também podem ser clássicos modernos, que são os vossos filmes de terror, barra horror, barra este género todo, favoritos. Malheiro, começo por ti. Quais são assim os teus clássicos de sempre?
O que eu costumo ver sempre no Halloween é o Halloween do John Carpenter, o Halloween de 1978 com o Michael Myers.
Pois, depois há aqueles clássicos pessoais que tu repetes mil vezes. Yeah.
Exato, esse é o clássico, porque esse é precisamente o clássico que me mete na vibe. E é tipo ver o Polar Express de Natal.
Ok. E o Nightmare Before Christmas, tipo no meio.
E no meio, em novembro, exato. E por isso... É um filme que eu adoro, é também um filme muito importante porque foi o filme, não é o primeiro slasher de sempre, mas é o slasher que tornou o género conhecido na mainstream e comercialmente viável. É um filme muito super low budget, mas que fez um dinheiro depois no box office. E tem uma sequela que se passa uns anos de, foi feito uns anos depois, mas passa-se na mesma noite, que é o Halloween 2, que é um bom complemento, por isso se estiverem assim à procura de uma double feature, é uma boa parte 1, parte 2 da vossa noite de Halloween. O meu filme de terror favorito de sempre é um filme que, se saísse hoje, era considerado elevated horror, portanto já não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, que é o The Shining, 1980.
Ah, claro. Isso é clássico, clássico.
Clássico, clássico. Eu vi isso pela primeira vez quando tinha, pai, 15 ou 16 anos. Acordei muito cedo num dia em que estava em casa, não sei se era fim de semana, se era férias. E acordei tipo 9, 10 da manhã. Ninguém mais estava acordado. E vi que tinha dado no dia anterior, então andei para trás na box e pus-me a ver. E opa, eu fiquei tão envolvido na atmosfera daquele filme, que eu juro por tudo que a meio do filme eu estava a olhar à minha volta, porque a casa estava toda silenciosa, apesar de já ser dia, estava tudo silencioso e estava a perturbar-me, bué.
Mas isso, esses são os melhores.
Exato, eu fiquei muito creeped out. E eu ainda hoje adoro a atmosfera do filme e adoro as atuações, tanto do Jack Nicholson como da Shelley Duvall, que passou um tormento enorme a fazer aquele filme com o Stanley Kubrick. É preciso dizer que ele não tratava nada bem os atores, uhum, nem a atriz neste filme. E pá, é um filme incrível, é dos melhores filmes de terror de sempre e é o meu favorito. E por último, o Tiago sabe, porque também viu este filme, em meia parte por culpa minha,
okay,
é o Wreck.
Ainda bem que estás a falar nisso. Eu queria falar sobre isso e estava tipo a pensar se tu ias falar ou não.
Então passa a bola para tu falares do Wreck.
Para eu falar do Wreck?
Sim. Opa,
imagina, o que eu ia dizer, apesar de não... Ou seja, eu acho que não tenho um filme de terror favorito, porque lá está, não é um género que eu consuma por defeito, não é? Então eu acho que não tenho aqui uma lista. Há algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que me lembro de ter visto. Estavas a falar aqui, tipo, destes clássicos e tudo, são coisas que eu já vi, mesmo que seja há muito tempo, e tipo, aprecio, yeah, claro. Mas eu tenho um soft spotzinho, dentro do que vejo, por estas cenas de found footage e não sei o quê. Uhum. Porque eu acho que, mesmo que às vezes sejam filmes fuleiraços, às vezes são super fuleiraços, tipo, assustam na mesma, porque dá-te, mesmo que sejam entes inspirados por histórias reais ou não, dá-te uma sensação de ser sempre, estás ali a ver uma coisa que é super proibida e que era super secreta, é, e que foram encontradas estas imagens que ninguém devia ver. Pronto, opa, e o Rec, eu acho que o Rec tem partes super assustadoras, tem partes que não são nada, tem partes que é para rir, tipo, desalmadamente, de tão engraçado. Epá, é campy também em certos momentos, mas é bom por isso, porque tu sentes que estás ali a ver uma cena que é tipo super proibida, super não sei o quê. Epá, é muito giro. Eu tenho mesmo um soft spot para esses filmes assim. Acho que são os que assustam mais, mesmo que às vezes não sejam super assustadores.
Yeah. E estudando jornalismo, tenho uma mensagem sobre jornalismo.
Sim, o Rec, exato.
O Rec é um filme de jornalismo. Por isso.
Não, mas é muito fixe o Rec.
Os normais. É. E eu também tenho um carinho especial por found footage. Eu acho que o Rec é o melhor found footage,
uhum,
feito. É mesmo... Lá está, é como o Tiago disse. Tem um pouco de tudo. Tem sustos mesmo fortes. Tem partes mesmo engraçadas. E o Rec 2, que também é tipo uma parte 2, também é uma boa continuação e também é um bom double feature, se quiserem ver os dois filmes assim juntos. Yeah.
Filipe.
Vocês estão a falar assim de filmes conhecidos pela qualidade e por bom sério chão, mas a minha double feature favorita é o Evil Dead 1 e 2.
Ah, muito bem, sim. Okay. Também.
Tudo conta, também. Tudo conta.
Que é um bocado exatamente o exato oposto que vocês estão a querer falar. Eu sei que o Rec também teve muito low budget, mas Evil Dead foi feito com um par de tostões e um sonho.
uma câmara do 3310 e um sonho.
Yeah. E nos anos 80, é pior.
Eu estive a ajudar um amigo meu a fazer uma montagem do filme e eu nunca tinha visto, então vimos juntos pela primeira vez. E aquilo está muito mal. Aquilo está muito mal em termos de técnicos para consegues ouvir tipo as mudanças de áudio e de som, consegues ver que eles estão a usar takes diferentes, okay, para a mesma cena. Só que a energia está lá. E depois o segundo tem mais orçamento e é mais ridículo. E eu só não meto aqui o terceiro porque é uma é completamente diferente. É um bocado comparar o REC 2 ao REC 3. Tipo, não dá.
Sim, exato. O REC 3, já agora, para quem não sabe, o REC 3 não é em estilo Found Footage e é sobre uma noiva a matar zombies. E eu recomendo a mesma. Exato, pronto. Mas é uma noiva que a certo ponto tem uma chainsaw a matar zombies. Uhum. Eu acho que isso é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Certo. Eu acho que os Evil Dead também têm uma coisa muito especial. É aquele filme camp, né? Normal.
É. E é suposto ser um novo em breve. Não sei se é este ano ou se para o próximo.
Sim. Não, atenção. Estou curioso. Já saiu um remake em 2013, exatamente, que é extraordinário a nível de efeitos especiais e vale muito a pena. E agora vai sair uma sequela, acho, desse remake.
Eu não sei se é sequela, se não, porque tipo, o filme está tão envolvido em mistério que nem sabem que tipo de filme é que é. Uhum. Sei que se passa em Nova York, acho eu.
Uhum. Pronto, fica também esta referência para vocês ficarem atentos. Mais alguma recomendação assim
final
de clássicos que tu gostes, Filipe?
Eu gosto muito de um clássico moderno chamado Malignant, que saiu ano passado.
Ai, sim.
Ok.
E que eu queria muito mencionar aqui, mas tínhamos passado para clássicos.
Sim.
E pronto, para mim acho que isto vai ser um clássico moderno.
Sim. De camp também. É... Diga-se.
Sim, sem dúvida de camp, mas clássico é clássico, não se questiona.
Clássico é clássico. Sim. Temos Kung Fu. É um filme muito bom.
E aquela reviravolta no meio é 5 estrelas. É para isso que o cinema foi feito. Ainda bem que ficou nos cinemas. Valeu para não perder esse bilhete.
É efetivamente uma produção.
É efetivamente uma produção feita com pessoas.
É verdade. Com seres humanos e não só.
Com seres humanos.
E pronto. É esta a nossa lista, I guess.
Sim. Ficou aqui uma boa miscelânea, digo eu, de coisas.
Eu acho que este episódio prova aquilo que estávamos a dizer ali alguns para o meio, que é há espaço para tudo, meus amigos.
Ah.
Há espaço para tudo. Filipe, obrigado por teres vindo cá partilhar a tua listinha connosco.
Obrigado por me terem e por me ouvir.
E bom Halloween.
E bom Halloween para vocês os dois.
Isto foi dito de uma forma, não é assim. E bom Halloween.
Halloween. Trovoada. Lightning.
Pós-produção aqui, a loucura de
It's tal. Alive. Bom, fica então por aqui mais um Filmes em Série. Voltamos para a semana já sem as teias de aranha e os relâmpagos.
É verdade. Para a semana já começamos, pelo menos eu falo por mim, já começamos assim a pôr aí uma luzinha de Natal, uma bolinha aqui e acolá, com calma, mas já vai entrando no espírito. Para agora ainda continuamos no Halloween. Eu sou o defensor, sou o defensor disso. Lá está, nós regressamos então para a semana. Não te esqueças, até lá, de subscrever ao nosso feed podcast. Temos Filmes em Série. O Filmes em Séries, à sexta-feira, à segunda zona no comando e à terça-feira, o Big Brother Tripla Ameaça, para tudo sobre o Big Brother. Mas temos mais coisas diárias, não é? Não é só isto.
Temos muito mais em espalhafactos.com, tudo sobre cinema, séries, televisão e muito mais no nosso site. Há também artigos especiais de Halloween.
Verdade.
A sair agora nestes dias, portanto, estejam atentos. Seguem-nos aí na... Esqueci da parte das redes sociais. E ainda podem seguir tudo nas redes sociais. É tudo @espalhafax.
É verdade. E agora, despedimos-nos. O Filmes em Série regressa na próxima sexta-feira. Até para a semana e bom Halloween.
E se alguém bater à porta à meia-noite, tenham cuidado.
Abram, já estamos por tudo, já não vale a pena ter medo.
Doce ou travessura, meus amigos.
Pô. Olha, isso é uma coisa que não se usa muito por cá, mas nos últimos anos têm existido aí uns miudinhos aqui da zona que têm vindo fazer. Eu nunca tenho doces para estar, por isso se calhar este ano vão-me prevenir para daqui a uns dias ter qualquer coisa. Exato, caso.
Senão metem-te papel higiênico, não é?
Até porque pensa comigo, e já devíamos estar a ir embora, mas muito rapidamente pensa comigo: se ninguém vier cá pedir, como uso eu? Portanto.
Exato. Pronto. Portanto, ficas a ganhar.
Fico a ganhar. Até para a semana.
Até para a semana. Ha ha ha.